Voltamos a apresentar Fator de Risco.
Nós estamos conversando hoje sobre jogos e desafios de não oxigenação, como o jogo do desmaio. Nossa entrevistada é a psicóloga Fabiana Vasconcelos, coordenadora do Instituto de Me Cuida. Doutora Fabiana, as pesquisas mais recentes, elas apontam os elementos que tornam o jovem mais vulnerável, que facilitam a adesão dele a esse tipo de jogo?
Relativo aos jogos de não oxigenação, nós ainda não descobrimos. O que nós descobrimos, seguindo a pesquisa da Juliana Guilherme, que é uma pesquisadora brasileira que está concluindo a pesquisa dela sobre isso no Brasil, dados da Ericsson nos Estados Unidos, da APAS na França, é que existe dois elementos aí que fazem com que o jovem se submeta ou experimente com uma prática de alto risco. A primeira é a vulnerabilidade, a necessidade de participar de um grupo. Ele realmente vê o grupo como algo fundamental para ele não participar de um grupo, não ser aceito naquele grupo de escolha, é uma dor. E isso faz parte do processo de amadurecer, de adolescer. Ele não olha e diz assim, ah não, vou ter outro grupo, eu vou poder participar de outra coisa, porque ele ainda não tem ideia de quem ele é inteiramente, né? Ele está tentando se tornar sujeito, tentando se tornar indivíduo, e ele precisa desses grupos para poder se descobrir.
Quer dizer, ele então, aceita, de certa forma, um ritual de iniciação, né?
Tem um ritual de participação, de permanência nesse grupo, ele é posto à prova. Então, tem jovens que são vulneráveis, eles se submetem para poder continuar participando. E aí nós temos a outra ponta extrema, que é o jovem curioso. Esse jovem curioso, a gente fala de um limiar de adrenalina. Todo ser humano, ele vem com um limiar de adrenalina. Algumas pessoas, elas têm uma tolerância e até alguns buscam esse limiar mais alto do que a média. Em inglês tem uma expressão chamada thrill seeking, que é aquele buscador de emoções. Então ele tem uma necessidade de experimentar essa adrenalina nas atividades. A maioria das pessoas é na média, muitos são abaixo da média, né? Não gostam, por exemplo, de montanhas russas ou de esportes de alto impacto, radicais, isso aí não agrada. Mas nós temos os que agradam. Esses, eles são experimentadores. E aí entra, dentro desse grupo, a gente vai falar de um desenvolvimento cerebral. O desenvolvimento cerebral, se você observar o scanner de um cérebro na perda da massa cinzenta, dos 5 aos 20 anos, a massa cinzenta é onde ainda as células neuronais não fizeram as suas conexões. Então, toda a nossa capacidade de julgamento, de racionalizar sobre as emoções, ela está contida na frente, no córtex pré-frontal. É o último lugar onde essa massa cinzenta finalmente se transforma em sinapse e onde esse cérebro vai funcionar com a sua capacidade máxima ou de acordo com a experiência que você foi exposto para que ele funcione. Mas isso só se completa aos 25 anos. Então, o jovem, nessa idade entre 11 e 13, que é a idade de maior número de vítimas da brincadeira de desmaio, ele está funcionando no sistema límbico, que é o de emoção. Ele foca na emoção. Ele até tem uma ideia de que existe algum risco, mas ele não tem a capacidade de discernir sobre todas as consequências.
Quer dizer, doutora Fabiana, de qualquer forma, esse comportamento não é um comportamento suicida, né?
De forma alguma. Ele faz parte do processo de adolescência, ele vai realmente querer experimentar o mundo, a vida, que como é que eu sou, ele vai testar os limites do corpo, psicológico. É uma fase realmente onde as práticas de risco vão acontecer e podem acontecer. E nós temos um outro elemento. A contemporaneidade, ela tem um jovem espelho de outro jovem. Antigamente a gente tinha os modelos adultos, o professor de história, o tio mais velho. Hoje em dia não. O jovem, ele tem um youtuber, que provavelmente são 2, 3 anos mais velho do que eu, se foi isso. Então os espelhos são diferentes. A gente lida com vários elementos que precisam ser conversados. A era digital, ela veio mudar a cultura do jovem. Então a gente tem que realmente compreendê-la para poder lidar com os desafios que aparecem com ela, desafios aí englobando mais do que só os desafios das brincadeiras, mas os desafios de educar, de prevenir, de saber o que a contemporaneidade trouxe e, ao mesmo tempo, alertando a todas as camadas sociais. Nós precisamos de segurança pública, por exemplo. Na França, um vídeo desse, de brincadeira do desmaio, ele foi feito o upload na internet, é 175 mil euros de multa.
E a punição, então, de fato, acontece, né?
E a punição acontece. Se tem uma casa onde ela busca, lá chama o jeu de folha, que é o jogo do lenço. em referência à cultura francesa, né, das mulheres e homens andarem com lenço no pescoço. Então, ele, se existe essa busca, o computador ele é detectado na delegacia de polícia e a APAS recebe essa informação e a própria associação lá, que é muito parecida com o Instituto de Me Cuida, liga para casa para saber quem está fazendo essa busca.
E, doutora Fabiana, de qualquer forma, não dá para encarar a internet como a babá eletrônica do adolescente, né? Deixá-lo usar de maneira indiscriminada, sem qualquer tipo de participação, não digo nem de intervenção, mas de participação dos pais, né?
É impossível, é isso que a gente chama de educação digital. A internet, ela, principalmente no Brasil, que a gente realmente não tem controle sobre o que chega, preciso conhecer os softwares de controle parental, é preciso mudar esses softwares de controle parental, porque os jovens burlam mesmo, mas isso não significa que você vai desistir desse monitoramento. A casa tem que compreender como é que funcionam as regras da privacidade, né, que é dita que o jovem tem, mas nós estamos falando de eletrônicos que são privilégios, porque eles foram dados a você. Então, se nós temos uma criança ou um adolescente ainda sem a capacidade de discernir completamente sobre o que ele está observando, ou o que está sendo assistido ou pedido a ele via mídia social, naquele celular, se ele ainda não tem essa capacidade de julgamento, ele não tem independência ainda de adquirir aquele objeto sozinho, então ele precisa de monitoramento. Não que você vá proibir ou vá usar formas de retirar, ah, eu vou desligar completamente a internet, você não vai ficar de castigo. Essas técnicas, elas, na verdade, afastam a criança ou adolescente dos pais. A gente recomenda uma educação digital, um controle parental, um monitoramento e um diálogo. O pai e a mãe precisam estar envolvidos nesse mundo. Quem são seus amigos virtuais? Que tipo de jogos você está jogando? Com quem? Por quê? Que horas você se encontra? E quem é o grupo físico? A internet trouxe a informação, mas, na verdade, pelas pesquisas, indicam que essas práticas, elas começam nos pátios das escolas. Tem grupos físicos, nos pátios de condomínio, na troca entre irmãos mais velhos, entre primos, que trazem a brincadeira para os mais novos. Então, existem dois caminhos aí de disseminação.
Tá ótimo. Eu queria agradecer, então, a doutora Fabiana Vasconcelos, que é psicóloga e coordenadora do Instituto de Me Cuida e que conversou conosco hoje sobre esses jogos e desafios entre adolescentes e que ficou mais evidente a partir dessa chamada brincadeira do desmaio ou shocking game. E para você que quer mais informações sobre esse tema, o endereço do Instituto, né, que é www.institutodemecuida.com. .org.br. Para você que pode não estar entendendo o nome, é Dimi Cuida, D-I-M-I Cuida, C-U-I-D-A, Instituto DimiCuida.org.br. Muito obrigado, doutora Fabiana.
Obrigada a vocês.
No próximo programa, você vai ter mais informações sobre esse tema, especialmente como identificar se o seu filho ou filha está praticando o jogo do desmaio sem que você saiba. O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Milton Santos e Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programafatordirisco, tudo junto, @gmail.com. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa da Rádio Câmara, com dicas para melhorar a sua saúde. Produção e apresentação, Humberto Martins.